Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Futuro das ferrovias. Abandono dos trilhos compromete desenvolvimento de Minas.
Saúde em crise. Relatório do governo confirma baixo investimento no setor.
Mulheres em pauta. Especialistas questionam a representação feminina na mídia.
Comissões.
Durante a prestação de contas do governo sobre a saúde, prevista em lei, técnicos do Executivo informaram que o investimento no setor continua baixo. Nos seis primeiros meses de 2018, foram pagos apenas 18% dos quase 6 bilhões de reais autorizados para a saúde.
As áreas que receberam mais dinheiro foram as de urgência e emergência, com 11% de recursos pagos, e a manutenção de hospitais municipais e filantrópicos, que recebeu 16% da verba autorizada. Segundo Poliana Cardoso, assessora-chefe de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, o dinheiro não tem chegado para o setor.
A gente tem conseguido adiantar todas as questões operacionais, até pela questão do período eleitoral, mas a gente fica pronto para executar quando o recurso financeiro chega. São escolhas difíceis, mas a gente precisa escolher aonde a gente vai colocar o financeiro que chega.
A forma como a mulher é representada em dois espaços foi discutida pela Assembleia, na literatura e na mídia. Na Academia Mineira de Letras, escritoras e pesquisadoras apontaram como a linguagem trata as mulheres de forma pejorativa desde a Bíblia, que se refere a elas como pecadoras. Por isso, elas defenderam a literatura como lugar de resistência, para que escritoras recuperem imagens do feminismo como contraponto.
Em outra reunião, especialistas concordaram que a representação da mulher na mídia reforça preconceitos, impõe padrões de beleza que incentivam o consumo e banaliza a violência. É o que defende a pesquisadora da Universidade de São Paulo, Raquel Moreno, autora do livro A Imagem da Mulher na Mídia. Ela ressalta que os mecanismos de controle no Brasil são muito frágeis e outros países já avançaram nisso.
A questão da violência simbólica, que na Argentina é focada na Lei de los Medios, especificamente, ela proíbe os meios de comunicação de reproduzir violência simbólica, que é a reprodução de padrões e de preconceitos. Se você reproduz os mesmos padrões que são machistas, que são viesados, e todos os preconceitos, você, na verdade, está fortalecendo eles na cultura em vez de modificar a cultura. E a gente precisa urgentemente de muitas medidas que mudem a cultura. Quer a discussão desses assuntos na escola, quer a posição crítica e adequada na mídia, que é uma grande educadora informal e poderosíssima.
As duas discussões sobre a representação feminina foram promovidas pela Comissão Extraordinária das Mulheres.
Na Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, especialistas mostraram que a falta de investimentos na malha ferroviária tem tirado a competitividade do Estado. O alerta foi do consultor do Banco Mundial, Carlos Eduardo Orsini. Ele afirmou que apenas a duplicação da Ferrovia dos Carajás, no Pará, tirou de Minas 100 milhões dos 250 milhões de toneladas de minério extraídos pela Companhia Vale do Rio Doce, que levou parte das suas operações para o outro estado.
O consultor informou aos deputados que estudos mostram que o investimento total intermodal, ou seja, para colocar ferrovias em funcionamento e fazer a conexão delas com rodovias, gira em torno de 44 bilhões de reais para as regiões metropolitanas da capital e do Vale do Aço. Para ele, isso só é viável com parcerias.
É viável no momento que nós chamamos o setor privado para participar hoje. O governo não tem condição de fazer isso. E criar um mecanismo econômico-financeiro capaz de dar suporte a isso. Existem várias modalidades nacionais e internacionais de PPPs que possam fazer com que tudo que nós estamos falando aqui na Assembleia e tudo que nós estamos colocando aqui na comissão, a gente ter a participação do setor privado.
Na Comissão de Direitos Humanos, ativistas políticos cobraram punição para crimes praticados por agentes do Estado durante o regime militar. Eles discutiram com deputados a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte do jornalista Vladimir Herzog em 1975. O governo vai ter que indenizar a família de Herzog e o caso vai ser reaberto para novo julgamento pela Justiça Federal.
É a primeira vez que a Corte reconhece um assassinato cometido pela ditadura brasileira como crime contra a humanidade. Na sentença, o Brasil foi considerado responsável pela falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos na tortura e assassinato do jornalista.
Ele tinha 38 anos quando foi depor no DOI-COD, órgão de inteligência e repressão da época. No dia seguinte, a morte dele foi divulgada como suicídio por enforcamento. A foto usada para comprovar a suposta causa da morte, no entanto, ficou famosa por mostrar o contrário, já que o corpo de Herzog aparece pendurado nas grades de uma janela com os pés apoiados no chão. Para o teólogo Leonardo Boff, esse período ajuda a refletir sobre os caminhos tomados pelo país.
Eu acho que pior ainda, ao nível internacional, o país juridicamente virou um país pária, onde as coisas não funcionam. É uma ditadura branca, outro tipo de ditadura. Mundialmente se cunhou a expressão a pós-democracia, que são governos de exceção, onde as leis e a Constituição não valem, vale a violência, repressão, controle. É o que está fazendo, ocorrendo no Brasil agora.
O projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, já está pronto para ser analisado pelo plenário. O texto orienta a aplicação do dinheiro público no Estado. A proposta enviada pelo governador para análise dos deputados prevê uma receita de 98 bilhões e 800 milhões de reais para o ano que vem e um déficit de 5 bilhões e 600 milhões de reais, menor do que o de anos anteriores, que ficou em torno de 8 bilhões de reais.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro.
Eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.